história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 4 mês de junho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Prefeito de Olodare fará o anúncio do maior pacote de recursos da história para Pato Bragado. Marechal atinge apenas 28% do público-alvo na vacinação contra a influenza.
Regis Guerreiro.
Polícia Civil oficializa desaparecimento de jovem morador em Nova Santa Rosa. Em Marechal Cândido Rondon, jovem é preso acusado de estuprar sua afilhada adolescente. Construção de presídio gera debates na Câmara de Vereadores em Marechal Cândido Rondon.
Guilherme Heinzen.
Entre Rios derruba Chateaubriand e conquista a primeira vitória no troféu Difusora. Competição segue nesta noite com São José das Palmeiras recebendo Mercedes. Em momentos distintos, Copagril e Stein Cascavel se enfrentam hoje pela Série Ouro no ginásio em Braga.
Claudinei Domingues. Vereadores defendem a criação da Patrulha Maria da Penha em Marechal Rondon. Gladstone Pacheco.
Brasil não tem mais casos suspeitos de gripe aviar em granja comercial. FAEP debate mudanças no licenciamento ambiental e nas regras de uso de fogo. Prefeito Marques anuncia projetos para obras de asfalto e de pedras irregulares.
Carla Escher.
Banco Central lança hoje o Pix automático para pagamento de contas recorrentes.
E ainda, rondonenses são vítima de golpe em transação envolvendo compra e venda de Honda Bis. Ônibus incendeia e fica totalmente destruído no trecho Toledo a Palotina. PM prende elemento e apreende pedras de craque em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 4 mês de junho. Iniciando nossa edição, Adriel Marcelo nos traz previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do jornal Frente Ampla de Notícias. Vamos com a previsão do tempo. Ó, a garganta do comunicador aqui tá meio judiada. Esse tempo aí que fica maluco, hoje em dia a gente tem que cuidar, viu, João Marcos? Inclusive você. Tem que cuidar até com água gelada. Diz que hoje em dia, depois que a gente passa de uma certa idade, tem que tomar conta até da água para não ser muito gelada, porque pode deixar o cara sem voz, tá? E nós, como trabalhamos com a voz na comunicação, a gente tem que cuidar tudo isso. Mas vamos lá, previsão do tempo, CIMEPAR, informações para Marechal Cândido Rondon e também para nossa micro-região. Eu começo dizendo que nós estamos com 23 graus agora, sendo registrado pelos termômetros da Rádio Difusora. Umidade relativa do ar está em 76%. Para hoje, o gráfico mostra pancadas de chuva a partir da 1 da tarde, tá? A partir da 1 da tarde, a probabilidade é de 70% até as 3 horas da tarde. Então, quem vai tirar uma cesteadinha depois do almoço, pode dar uma esticadinha até as 3 da tarde, que segundo o CIMEPAR, pancadas de chuva ocorrem na nossa região, tá bom? Depois fica nublado o tempo, mas sem probabilidade de termos mais pancadas de chuva ao longo desta quarta-feira. Para amanhã, quinta-feira, também mostra chuva. A probabilidade é de 90%, com a máxima de 22, a mínima de 18. Como se trata de uma previsão e não acertação, a gente tem aqui uma pequena mudança para sexta-feira. O gráfico mostra céu entre nuvens, porém caindo para 40% a probabilidade de pancadas de chuva na sexta. Ontem eu havia avisado, segundo o CIMEPAR, que choveria durante toda a semana. Para o sábado, máxima de 20, mínima de 18 graus, também com chuva. E no domingo, então, fecha a semana com tempo parcialmente nublado e possíveis pancadas de chuva. 75% a probabilidade para o domingo, com a máxima de 22 e a mínima de 16 graus. Então, se prepare, pois segundo o CIMEPAR, daqui a pouco, a partir da 1 hora da tarde até as 3 horas da tarde, aumenta em quase 90% a probabilidade de termos pancadas de chuva hoje, quarta-feira. João Marcos Gomes.
Um caso de estelionato foi denunciado ontem à Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. Após anunciar a venda de uma motoneta Honda Bis no Facebook pelo valor de R$ 5.200, vítima recebeu contato via WhatsApp de um elemento que se identificou como Juliano, oferecendo R$ 5.500, porém relatando que um terceiro buscaria a moto e era para relatar que o vendedor e o indivíduo eram primos. Na sequência, chegou no local outra pessoa, a qual também recebeu contato do golpista Juliano e, após isso, realizou dois PIX que totalizaram R$ 3.200. A partir da transferência financeira, vendedor e vítima não conseguiram mais contato com o estelionatário, uma vez que o golpe já havia se concretizado. O boletim da Polícia Militar foi encaminhado, então, para a Polícia Judiciária. De outra parte, por volta das 21 horas e 30 minutos de ontem, uma denúncia para a Polícia Militar rondonense dava conta da presença de um elemento suspeito de estar comercializando drogas no cruzamento da Avenida Írio Velp com a Rua Espírito Santo. No local, o mesmo foi abordado, identificado e, na revista pessoal, foram encontradas 6 pedras de crack embaladas em sacos plásticos. O traficante foi conduzido para a 47ª DRP para as demais providências. Enquanto isso, Polícia Rodoviária Estadual registrou incêndio em um ônibus por volta das 18 horas de ontem na PR-182, trecho Palotina a Toledo. Motorista, 61 anos, relatou que trafegava no sentido a Toledo quando percebeu que o veículo estava pegando fogo e rapidamente as chamas se espalharam. Segundo Polícia Rodoviária, ninguém resultou com ferimentos e o ônibus, totalmente destruído, permaneceu no local, fora da pista. E ainda no setor policial, após uma série de investigações ao longo dos últimos meses, foi oficializado o desaparecimento de um jovem morador em Nova Santa Rosa. História estranha, que ainda carece de esclarecimentos. Regis Guerreiro, conta detalhes para a gente em relação a esse fato. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Verdade, João. O setor policial oficializou o desaparecimento de Raul Gabriel Silveira da Rosa, 18 anos, morador em Nova Santa Rosa. De acordo com a família, ele também, conhecido como Gabriel ou Biel, chegou em casa do trabalho pouco depois das 19 horas de uma sexta-feira, 14 de fevereiro, mas saiu em seguida com sua bicicleta, prometendo retornar logo. No dia seguinte, a tia dele registrou o boletim de ocorrência relatando seu desaparecimento. Por imagens de câmeras de monitoramento, a família identificou Raul entrando numa residência de um colega às 23 horas e 48 minutos da mesma sexta-feira, dia 14 de fevereiro, mas não há registro dele saindo do local. O morador da casa informou à tia que o jovem teria deixado a bicicleta do lado de fora da residência e ido embora a pé. De acordo com a delegada Yasmin Ramos Spikowski, da 47ª Delegacia Regional de Polícia de Marechal Cândido Rondon, o caso vem sendo desde então investigado e buscas ao jovem desaparecido continuam sendo realizadas. A delegada também destaca que Raul estaria supostamente envolvido em atividades ilícitas, como furtos de veículos e motocicletas, o que poderia também indicar possíveis conflitos relacionados a essas práticas. Ainda assim, a delegada reforça que todas as informações estão sendo apuradas com cautela dentro do princípio da presunção de inocência.
Por outro lado, Guerreiro, a Polícia Civil rondonense cumpriu mandado de prisão por estupro de vulnerável. É isso?
Sim, um mandado de prisão expedido pela Justiça em desfavor de um jovem de 20 anos, investigado por estupro de vulnerável, foi cumprido ontem pela Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. O trabalho policial teve início a partir de uma denúncia feita pelo pai de uma adolescente ao Conselho Tutelar de Marechal Rondon. O crime ficou comprovado a partir de um depoimento da própria adolescente, a qual disse ter mantido relações sexuais com o rapaz que é seu padrinho. A partir da denúncia e da confirmação, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do autor, o que foi de imediato deferido pelo Poder Judiciário local. O jovem foi preso ontem, encaminhado para a carceragem da cadeia pública do DEPEN, em Marechal Rondon.
Regis, na Câmara de Vereadores, uma nova polêmica dessa semana. Debate envolveu possível implantação de um presídio em Marechal Cândido Rondon. Deu pano para manga, é isso?
Então, na sessão desta semana da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon, gerou debates a proposta de implantação de um presídio numa área rural do município para abrigar 400 presos. O debate envolveu os vereadores Wellington Alves da Rosa, defensor do projeto, e a vereadora Tânia Maion, que é contrária e pede que o assunto seja discutido em audiência pública. O assunto entrou em pauta com a leitura de um ofício enviado à Câmara de Vereadores pelo coordenador regional do Departamento Penitenciário do Paraná, o DEPEN, em Cascavel, Tiago da Costa Correia. No documento, ele justifica a importância da implantação do presídio em Marechal Rondon, considerando fatores relacionados à segurança pública e também à economia local. Um dos primeiros benefícios apontados foi a retirada da atual cadeia pública da área central da cidade, o que acabaria com a sensação de insegurança por se tratar de uma estrutura antiga e já inadequada. Com a construção do presídio fora da cidade e a forte presença policial, garantiu Tiago da Costa Correia, haveria também incremento direto no aparato de segurança. Além disso, a interação constante e técnica com forças como as polícias federal e civil contribuiria também para a proteção regional, especialmente diante da localização fronteiriça de Marechal Rondon. A geração de empregos diretos e indiretos e o fortalecimento da economia local também foram elencados como vantagens. A previsão é de que a unidade a ser construída em Marechal Cândido Rondon conte com 80 policiais penais concursados, com média salarial de R$ 9.000, e outros 55 funcionários terceirizados, com média salarial em torno de R$ 3.200. Junto a isso, haveria serviços contínuos indiretos, dos quais, somente considerando os salários, poderia ocorrer injeção mensal na economia rondonense de cerca de R$ 150.000, além dos contratos diretos com empresas locais, mercados, oficinas, postos de combustíveis e prestadores de tecnologia. Lembrando ainda, João, que na legislatura passada, em abril de 2024, os vereadores da época já haviam encaminhado o requerimento ao então prefeito Márcio Halber, solicitando que a administração rondonense disponibilizasse uma área apropriada para a instalação de uma cadeia pública ou um presídio por parte do governo do estado aqui no município. Em janeiro deste ano, numa das primeiras ações que uniram os novos representantes do Executivo e do Legislativo, foi realizada uma reunião em Curitiba com o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. Na ocasião, o prefeito Adriano Baques, o vice-prefeito Sauer e os vereadores presidente Valdir Saxer e o primeiro secretário, coronel Wellington da Rosa, também trataram sobre a implantação do presídio. No retorno, o coronel Wellington apresentou requerimento, aprovado por unanimidade na Câmara local, reforçando o pedido para que a prefeitura disponibilizasse a área para a construção, então, da unidade prisional. E, desde então, o tema tem sido pauta de discussões entre os diversos segmentos da sociedade organizada, a CIMACAR, Conselho da Comunidade e Ministério Público, entre outros que apoiam essa iniciativa.
E ainda em se tratando de poder legislativo de Marechal Cândido Rondon, vereadores defendem criação da Patrulha Maria da Penha. A razão é a ocorrência diária de casos. Claudinei Domingues, boa tarde. Nos conte aí exatamente o que pretendem os vereadores de Marechal Cândido Rondon. Sim, João Marcos, boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Por iniciativa dos vereadores Coronel Wellington e Marcos Spohr e com a aprovação unânime dos demais edis, o Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon vai solicitar que a Polícia Militar do Paraná empenhe esforços para implantar em Marechal Cândido Rondon a Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha é composta por equipes especializadas da Polícia Militar que realizam visitas preventivas e pós-delito com base em boletins de ocorrência ou denúncias anônimas. Além do contato com vítimas e autores, o programa também promove palestras e participa de redes de proteção. O requerimento será encaminhado aos comandantes do 19º BPM em Toledo e do 5º Comando Regional da Polícia Militar em Cascavel, solicitando providências para viabilizar a iniciativa no município, conforme justifica o vereador Coronel Wellington.
Apresentei uma indicação em conjunto com o vereador Sargento Spohr em relação a uma grande preocupação que nós temos com o aumento dos números relacionados a ocorrências envolvendo a Lei Maria da Penha em Marechal Cândido Rondon. Para se ter uma ideia, no ano de 2023 foram 241 ocorrências, no ano de 2024 foram 237 ocorrências e até o mês de abril de 2025 já temos registradas 156 ocorrências. Então, essa preocupação do aumento dos números, ela tem que ser combatida. E a importância de se orientar e prevenir as mulheres em relação de como elas devem agir nesses casos. Porque a violência doméstica, ela não é só uma violência física. Ela pode ser uma violência psicológica, uma violência sexual, uma violência patrimonial, uma violência moral. São todas formas de agressões que ocorrem contra as mulheres. E a partir do momento que nós apresentamos esse requerimento, nós estamos querendo que a polícia aumente o número do efetivo aqui em Marechal Cândido Rondon e crie a Patrulha Maria da Penha, que são policiais treinados, que são policiais que têm a incumbência de procurar as mulheres, os homens, após a ocorrência, para tentar chegar num bom senso e eliminar o problema. Queremos que as mulheres rondonenses tenham uma proteção maior no combate à violência doméstica. Essa é a grande intenção desse requerimento que estamos encaminhando ao comando da Polícia Militar em Toledo e ao comando do Comando Regional em Cascavel, Coronel Souza.
Fechando o nosso primeiro bloco, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana com uma pequena queda de 0,08%, dólar para compra R$ 5,630, dólar para venda sendo cotado em R$ 5,631.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Carla Escher e Guilherme Heisen vão detalhar os seguintes assuntos.
Banco Central lança hoje o Pix automático para pagamento de contas recorrentes.
Entre Rios derruba Assis Chateaubriand e conquista a primeira vitória no troféu Difusora. Competição segue nesta noite com São José das Palmeiras recebendo Mercedes. Em momentos distintos, Copagril e Stein Cascavel se enfrentam hoje pela Série Ouro no ginásio em Braga.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 4 mês de junho. Banco Central do Brasil lança nesta quarta-feira o Pix automático. É uma nova modalidade de pagamento para contas recorrentes, como de energia, de água, mensalidades escolares, taxa de condomínio e assinaturas. Como é que vai funcionar o Pix recorrente ou Pix automático? Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. De acordo com o Banco Central, a ferramenta é uma alternativa ao débito automático tradicional. Com ela, o usuário poderá autorizar a cobrança uma única vez e as contas serão pagas automaticamente, sem precisar repetir o processo a cada novo vencimento. A configuração do Pix automático vai estar disponível a partir do dia 16 de junho e depende de que a empresa responsável pela cobrança solicite uma autorização do cliente para descontar os pagamentos por meio da nova modalidade. Esse pedido vai aparecer no aplicativo do banco do cliente, que poderá aceitar ou recusar. Se aceitar, ele ainda pode definir algumas regras, como o valor máximo de cada pagamento e se a cobrança pode usar o limite do cheque especial. Depois da autorização, a empresa envia a cobrança ao banco, que agenda o pagamento e avisa o cliente, que poderá conferir se o valor está correto e se terá saldo suficiente. No dia do vencimento, o banco faz o pagamento seguindo as regras que o cliente definiu na autorização. A cobrança poderá ser semanal, mensal, trimestral ou anual. A empresa também poderá solicitar a autorização por meio de um QR Code ou pelo próprio site ou app do estabelecimento, direcionando o cliente para a liberação da ferramenta no app do banco. O Pix automático procura facilitar o pagamento de contas recorrentes e, segundo o Banco Central, evitando esquecimentos e oferecendo mais praticidade e conveniência para o dia a dia. A expectativa é que a nova modalidade ajude a reduzir custos operacionais e torne mais simples a gestão de cobranças para empresas de diferentes tamanhos e setores, como academias, escolas, marketplaces e serviços de assinatura, diminuindo também a inadimplência. O Pix automático segue os mesmos padrões de segurança do sistema tradicional, incluindo criptografia, autenticação e rastreabilidade das transações. Além disso, os débitos só serão realizados após autorização expressa do pagador, que poderá cancelar essa autorização a qualquer momento.
E após o Pix automático, vamos ao esporte dentro de Frente Ampla de Notícias. Entre Rios do Oeste, derrotou a Sicha Tobrian e conquistou primeira vitória no Troféu Difusora. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Na noite desta terça-feira, no ginásio Laudir Luiz Anderley de Entre Rios Oeste, a equipe da casa venceu a Sicha Tobrian pelo marcador de 8-5. Duas equipes que entraram em quadra com campanhas de instabilidade na competição. Entre Rios somava 2 jogos, 2 empates. Por sua vez, a Sicha Tobrian, o atual campeão, 1 vitória e 1 derrota. O placar foi aberto pelos donos da casa com Boquinha e Guilherme. Mas a Sicha Tobrian respondia fortemente e conseguiu descontar com Fly. Logo na sequência, Dieguinho e Simão ampliaram para os donos da casa 4-1 a vitória parcial no primeiro tempo. Veio a etapa complementar. Boquinha, noite inspirada dele, marcou 4 gols no jogo. O quinto de Entre Rios foi assim.
Olha o Boquinha, ele arma no contra-ataque para Entre Rios, passou bem pelo marcador, o lance é bom, a batida! Gol! Boquinha! Ele buscou a bola na quadra de defesa, passou bem pela defensiva e assiste Tobrian. A bola foi entrando, mansinha. Amplia no marcador Entre Rios. 5-1, pavimenta a vitória!
Logo na sequência, novamente ele, Boquinha, ampliou para o time da casa. Gustavo e Dogão descontaram para Sicha Tobrian fazendo 6-3. O placar foi finalizado com Dieguinho e Boquinha ampliando para os donos da casa. Vinícius e Lucão descontaram no goleiro linha para Sicha Tobrian, pondo números finais da partida. Entre Rios 8-5 para Assis. Com o resultado, o grupo B tem a seguinte classificação: primeiro colocado 4 pontos com 7, segundo Entre Rios com 5, terceiro ACC com 5, quarto Sicha Tobrian com 3. Na quinta colocação vem Cafelândia com 1, São Pedro do Iguaçu ainda não pontuou. Sobre a vitória em casa e o avanço na tabela de classificação, quem falou foi o atleta Boquinha, autor de 4 gols a partida.
Hoje foi um jogo que a gente estudou, o time dele, a semana inteira. A gente empatou as duas primeiras, e talvez nós poderia complicar um pouco hoje, mas a gente conseguiu colocar o que o Ernesto treinou para nós, e ainda bem que deu tudo certo. Agradecer a Deus que ninguém se machucou, parabenizar a equipe deles, foi um jogo bom, e é isso, manter a cabeça e treinar agora, porque tem a forte equipe de 4 pontos.
Pelo lado de Assista Tobrias, João Marques, ouvimos o Lucão.
Faltou algumas peças, né, essencial pro nosso time, mas algum erro nosso, 3 gols de bola parada, levamos, não pode levar esses gols, correr atrás do placar é difícil. Jogamos bem, goleiro linha, mas vamos lá, a próxima é fora de casa, vamos lá, procurar a vitória.
Bom, João, o Troféu Difusora tem sequência na noite desta quarta-feira, a partir das 20h30, com o confronto entre São José das Palmeiras e Mercedes, em São José. Ambas equipes ainda não venceram na competição, são lanternas do Grupo A.
E começa nesta quarta-feira a última rodada do primeiro turno da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal. 19 horas, no ginásio Ney Braga, ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Rondon e Stein Cascavel reditam a final de 2024, vencida pelas cascavelenses na prorrogação. Como é que estão as equipes nesta temporada, Guilherme?
E dessa vez, João Marcos, as equipes vivem momentos distintos na temporada. O Stein Cascavel lidera com 100% de aproveitamento a competição, enquanto a gremiação rondonense soma 5 pontos em 5 jogos e ocupa a quinta colocação. Sabendo das dificuldades, o elenco rondonense intensificou os treinamentos para o confronto e conta com a força da torcida para buscar um bom resultado. Segundo o técnico Gia Model, apesar das lesões e da reformulação da equipe, o grupo tem evoluído e está pronto para o desafio. Ele destacou ainda a importância de pontuar em casa e acredita que o apoio da arquibancada pode fazer a diferença. A expectativa é que todas as atletas estejam à disposição para o duelo desta noite no ginásio Ney Braga.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As informações, as cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 116,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 80,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
A seguir, Michael Bicker detalha os seguintes assuntos.
Prefeito de Olodare fará o anúncio do maior pacote de recursos da história para Pato Bragado. Marechal atinge apenas 28% do público-alvo na vacinação contra a influenza.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 4 de junho. Marechal Cândido Rondon atinge apenas 28,03% do público-alvo na vacinação contra a influenza. Não é uma boa notícia. Michael Bicker, boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes da Rádio Difusora do Paraná. Então, Marechal Cândido Rondon, através da pasta da saúde, alerta a população sobre importância de vacinar contra a influenza, principalmente diante do aumento dos casos em todo o país. E esse cenário, ele tem de forma consequente aumentado a procura por atendimento aonde? Nas estruturas de saúde, né? Nos postinhos e também na UPA. Vamos então aos dados registrados até o momento, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Cobertura vacinal por grupos prioritários, as crianças. População-alvo é de 4.184, foram aplicadas apenas 917. Cobertura vacinal de quase 22%. Vamos agora ao público-alvo gestantes. População-alvo gestantes são 557, apenas foram aplicadas em 146 gestantes, uma cobertura de cerca de 27%. Em idosos, a população-alvo 9.930 idosos. Doses aplicadas, 3.050, cobertura vacinal de 30,72%. A vacinação é fundamental para reduzir o risco de complicações, internações e óbitos decorrentes das infecções respiratórias, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, crianças, gestantes, idosos e pessoas com comorbidades. Atualmente, a vacina contra a influenza está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade, conforme recomendação do Ministério da Saúde. A vacina é segura, gratuita e está disponível em todas as salas de vacinação de Marechal Rondon. A baixa adesão à vacinação preocupa, pois favorece a disseminação dos vírus respiratórios, impactando diretamente a saúde pública. Por outro lado, a Secretaria de Saúde rondonense reforça que segue a vacina contra a dengue. O Ministério da Saúde inclui essa vacina no calendário de vacinação para adolescentes com o objetivo de reduzir hospitalizações e óbitos causados pela doença. O esquema vacinal é composto por 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. É importante ficar atento, pois caso o adolescente tenha tido dengue recentemente, é necessário aguardar um período de 1/2 ano após a infecção para iniciar a vacinação, segundo o Ministério da Saúde. A imunização é uma ferramenta fundamental de prevenção e proteção, especialmente para os adolescentes, que representam uma faixa etária com alto número de casos de dengue.
Por isso, a orientação é que todos procurem unidade de saúde mais próxima e mantenham sua carteira de vacinação em dia.
Michael Bicchi, uma comitiva de Pato Bragado está desde segunda-feira em Curitiba junto ao governo do estado. Algum recurso já conquistado pela comitiva do prefeito John Nodari?
Sim, João Marcos, na verdade o prefeito John Nodari até adianta que será o maior pacote da história de obras para o município, que será anunciado nos próximos dias. Ele cumpre a agenda na capital, acompanhado do secretário de Finanças, o Sérgio Gossenheimer, e do secretário de Administração, Lucas Blatt. A comitiva alinha novas frentes de captação de recursos para o município. Boa tarde, prefeito John Nodari.
Mais uma agenda importante hoje na capital, em Curitiba, na presença dos nossos secretários, secretário de Finanças, o Sérgio, secretário de Administração, o Lucas, onde nós estamos alinhando várias frentes, recursos para o nosso município. O momento pede isso. A gente está numa correria muito grande, são praticamente 2-3 vezes por mês que estamos saindo do nosso município. É um pedido que eu fiz para toda a nossa equipe de secretários, para que eles... O momento é esse, de buscar, de ir atrás de recursos, e para isso tem que ter projeto. Então nós também estamos tendo uma retaguarda importante junto ao nosso município. Em breve nós vamos estar anunciando junto aos 7 vereadores da base, que estão comprometidos também com o nosso líder do governo, o deputado Russenbach. Está se alinhando um recurso ímpar na história do município de Pato Bragado. Muito dinheiro que vai vir tanto para obras de infraestrutura no interior, como também para atender obras no perímetro urbano. Então, as tratativas finais estão acontecendo, né? E em breve nós vamos estar anunciando um grande pacote de obras que vai ficar na história do nosso município, de aporte financeiro de apenas um deputado, que é o nosso líder do governo, o deputado Russenbach.
Está publicado no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon um edital para divulgação do curso de gestão escolar, destinado à capacitação de interessados em concorrer no processo de consulta da comunidade escolar para a escolha de diretores da rede municipal de ensino, assim como o regulamento do processo de escolha. Ambos podem ser acessados clicando no link que está disponível no site da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Com relação ao curso de gestão escolar, que é obrigatório para quem quer participar do processo de consulta da comunidade escolar, as inscrições estão abertas até às 17 horas de sexta-feira, dia 6, exclusivamente pela internet, no site da Prefeitura de Marechal Rondon. São requisitos para participar do curso: ser servidor efetivo de Marechal Cândido Rondon, ocupante do cargo de professor, professor da educação infantil ou agente educacional e possuir curso superior com licenciatura plena em educação. O curso ocorrerá de junho a julho, nas segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 21h30, no auditório da Prefeitura Municipal. No próximo bloco, Gladstone Pacheco vai detalhar os seguintes assuntos.
Brasil não tem mais casos suspeitos de gripe aviária em granja comercial. FAEP debate mudanças no licenciamento ambiental e nas regras de uso de fogo. Prefeito Marques anuncia projetos para obras de asfalto e de pedras irregulares.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 4 mês de junho. Secretaria de Segurança Pública lançou nesta terça-feira a campanha Junho Paraná Sem Drogas 2025, com o tema Jogos e Dependências Tecnológicas, o novo desafio da prevenção. A abertura aconteceu no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. O tema é ludopatia, transtorno caracterizado pelo vício em jogos. A popularização das plataformas de aposta online, dos jogos eletrônicos e dos ambientes virtuais tem ampliado o acesso a comportamentos compulsivos, afetando pessoas de todas as idades, em especial adolescentes. O diretor-geral da Secretaria de Segurança Pública, Adilson Lucas Prus, reforça o papel do Estado no combate às dependências.
A Secretaria de Segurança Pública, ela integra esse sistema, essa rede de apoio, né? E nós somos um elo dessa engenharia aqui, desse sistema, que não pode ser movido sem todos os três poderes: Ministério Público e Poder Judiciário.
E uma ótima notícia, o Brasil não tem mais casos suspeitos de gripe aviária em granjas comerciais. Qual é a situação de momento, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. A última apuração em Anta Gorda, no nordeste do Rio Grande do Sul, foi oficialmente descartada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária nesta terça-feira. De acordo com o painel Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, mantido pela pasta, atualmente existem 6 investigações em andamento, mas todas relacionadas a aves silvestres ou domésticas. Agora, se até o dia 28 deste mês de junho, término da quarentena, o Brasil não registrar mais nenhum caso ou suspeita em criação comercial, o país poderá se declarar como nação livre de influenza aviária de alta patogenicidade, estando apto a emitir certificados aos compradores de frango e derivados. Desde que o primeiro caso foi detectado, em 16 de maio, no município de Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, mais de 20 países, incluindo a União Europeia, suspenderam as compras do produto brasileiro.
E a Comissão Técnica de Meio Ambiente do Sistema FAEP se reuniu nesta terça-feira para discutir temas estratégicos para o setor agropecuário paranaense, com destaque para as mudanças no licenciamento ambiental. Quem vai nos detalhar sobre este encontro é, novamente, Gladstone Pacheco.
O encontro também abordou o embate jurídico entre o Código Florestal e a legislação da Mata Atlântica no Paraná e as novas regras para o uso do fogo em áreas rurais. O debate sobre licenciamento ambiental teve como foco a lei estadual, recentemente regulamentada pelo decreto, que unifica e organiza normas para os processos de licenciamento. Entre as principais novidades está a criação de novas modalidades e a reformulação dos critérios para dispensa. As alterações foram detalhadas pela chefe do licenciamento de atividades poluidoras do Instituto Água e Terra, Rosana Baldanzi, e pelos técnicos Giovanni Bonini Soto e João Guilherme Foller. O encontro também tratou das principais alterações nas instruções normativas do IAT, que estabelecem definições, diretrizes e procedimentos para o licenciamento de diversas atividades produtivas, como suinocultura, bovinocultura e avicultura. Para os produtores rurais, a principal mudança é o fim da dispensa de licenciamento ambiental estadual. A partir de agora, a maioria dos agricultores paranaenses deverá se enquadrar na licença por adesão e compromisso, voltada a atividades de baixo impacto ambiental. Com a emissão automatizada, a licença terá validade de 2 anos na primeira concessão e de 5 anos nas renovações. A emissão está condicionada ao cumprimento de uma série de critérios, todos obrigatórios. Os empreendimentos não podem estar localizados em áreas ambientalmente frágeis ou protegidas, como terras indígenas, territórios quilombolas ou de comunidades tradicionais, áreas de preservação permanente, reservas legais, unidades de conservação, áreas úmidas, cavidades naturais, zonas suscetíveis e deslizamentos, inundações e processos geológicos, ou em áreas de bens culturais acautelados. Também não pode haver supressão de vegetação nativa e o produtor deve estar inscrito no Cadastro Ambiental Rural.
E deixando o agrobusiness, voltamos ao município de Marechal Cândido Rondon e dentre as principais prioridades da atual administração do nosso município está o trabalho de melhoria na trafegabilidade, tanto na sede como no interior do município. Quais as novidades, Gladstone Pacheco?
Pois bem, João Marcos, além da recuperação do asfalto de várias ruas da cidade e implantação da estrutura em locais ainda não pavimentados, o Poder Público Municipal também está viabilizando muitos projetos para estradas do interior. Neste contexto, há projetos para implantação de massa asfáltica sobre trechos dotados de pedras irregulares, assim como com a implantação de revestimento poliédrico em outros trechos. Com recursos próprios do município e o apoio de muitos deputados estaduais e federais, especialmente Hussein Bakri, o prefeito Adriano Baques destaca os principais projetos para melhorias em ruas da cidade, estradas do interior.
Estamos aí com projetos audaciosos, né, com um recurso bem valioso colocado agora sobre pedras regulares ou asfalto, né? Então, tivemos a tratativa há pouco tempo atrás com o planejamento junto com o Bento Maria das medições e vamos anunciar agora que divisa de São Roque a divisa de Toledo, né? Então, cinco cantos, vai ser agora pavimentado também com asfalto, já o projeto ficando pronto, vai para a licitação. Temos a Campos Salles, todo o perímetro de Campos Salles, ali do cemitério de Margarida até a Associação, isso dá uns 3,4 km. Vamos ter de São Cristóvão uma etapa agora, vai sair da Palmital até a Associação. Temos novo Três Passos, de novo Três Passos, divisa de Quatro Pontes, a linha Heinrich, linha Neuhaus, uma parte, linha Boa Vista, uma parte, linha Vinus também já está indo também para medição, também para a gente fazer até na Associação. Essas são as pavimentações do interior agora nesse momento, vai ter uma nova etapa, a intenção nossa de colocar 20 milhões de reais de investimento na pavimentação no interior. E temos agora anunciado no dia de ontem, do Britânia, então no Alto Boa Vista, uma parte, já vai entrar a segunda parte. Temos do lado Portal, aqui de Marechal Cândido Rondão, também entrando a pavimentação asfáltica no loteamento, que ficou por um período, deu duas licitações desertas, mas com a insistência e a visão do planejamento mudou algumas coisas e aumentou o valor. Hoje nós temos lá, então, a licitação já em andamento, já para assinar, já para poder trabalhar. E temos também no bairro Botafogo, que pega o quadrante aí do Itamaraty, Rua Mendes Sá até Maripá, ligando até o Colégio Frentino Sachs, né, e o Mercado Weimar, toda a pavimentação nova também, com quase 4 milhões de investimento aí. Então, o governo Bax e Sauer está trabalhando intensamente junto com toda a nossa equipe aí, e pode ter certeza que daqui a uns dias vamos anunciar mais recursos importantes para o nosso município. E temos também ainda, né, vamos lembrar aqui, podemos esquecer, mais 11 milhões que vai ser a pavimentação do distrito de Bela Vista, terminar Margarida, que ficou um bom etapa para ser cumprida, ela vai ser cumprida também agora. Já estamos trabalhando para a gente mandar o projeto de lei para fazer a Vila Rural também, também pavimentação asfáltica. E mais as demandas que nós temos aí na cidade, de meia rua, rua sem asfalto e por diante, também a gente contemplar que é o recurso que vem do estado, ele pode ser usado só em cima de pavimentações aí que são ligadas à cidade. Então, estamos em busca aí já dos projetos aí para a gente poder entregar para a comunidade o melhor, que é o asfalto aí, o bem-estar e convivência do mundo.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.